Olá, eu sou a Marcele Greco. Bem-vindo a este podcast. Você também pode me acompanhar nas redes sociais. Meu Instagram é GrecoMarcele, Greco com um C só, Marcele com dois L's e E no final. Eu também tenho um canal no YouTube. Lá eu falo sobre espiritualidade, autoconhecimento e saúde mental. O nome é o mesmo deste canal de podcast. Vai, herói! Olá, hoje meu bate-papo é com a Kátia Veloso, ela é aromaterapeuta e também educadora. Olá, Kátia.
Olá, Marcele, tudo bem?
Na paz, e você?
Tudo jóia, graças a Deus, tudo bem.
Kátia, então eu queria que você começasse se apresentando pra gente, por favor.
Pois não. Marcele, eu sou aromaterapeuta, né, de formação, já estudo aromaterapia há muito tempo. Trabalho como educadora, tanto na área de aromaterapia, como professora do curso de pós-graduação de naturopatia da Unip, né? E também com cursos e atendimentos em espaços como a equipe do Bem Viver em São Bernardo do Campo.
Kátia, você é aromaterapeuta faz quanto tempo e por que que você buscou essa técnica?
Assim, na verdade, eu entrei em contato com a aromaterapia, já vai fazer a primeira vez, né, há mais de 20 anos, quando eu fui fazer um curso de massagem. E para fazer esse curso de massagem, o meu interesse era nas técnicas, né, nos movimentos, e a professora utilizava um óleo carreador com óleos essenciais. Então foi o primeiro momento assim que eu tive esse contato com a questão dos óleos essenciais. Aí de lá para cá eu fui fazer novamente outros cursos, fiz um curso de terapia floral, e com esse curso dos florais Tibá, durante o curso houve a divulgação para que fosse feito um curso de aromaterapia. Então aí eu fiz esse curso de aromaterapia. Na época o curso só tinha em Campinas, a gente não tinha uma divulgação tão grande da aromaterapia, né? E eu fui até lá para fazer o curso, fiz o curso completo para poder também atuar. E para mim foi muito interessante porque foi uma grande descoberta, né? Na época eu também já trabalhava como professora. E como a gente sabe, a área da educação é uma área muito gratificante, mas também é uma área que exige muito. E a minha busca pela aromaterapia foi justamente para poder conciliar, né, de que forma utilizar elementos naturais no nosso dia a dia para poder nos ajudar a lidar com os fatores estressantes da profissão.
Você aplica também em você a aromaterapia?
Ah, sim, em primeiro lugar, né? Tem inclusive uma frase do Dr. Ba, o criador do sistema dos florais de Ba, que ele dizia que a gente tem que fazer o nosso curate, né? Quer dizer, primeiro eu, para depois poder ajudar o outro, né? Então, a aromaterapia ela é muito interessante por isso, porque ela permite que primeiro você possa usar, né? Você faz uso, você aprende como poder se beneficiar dessa terapia, para assim depois você poder fazer, estender esse benefício para os demais. Quer seja só para aqueles que são seus, né? Eu digo assim, as pessoas da sua casa, as pessoas que são mais próximas a você, como também até profissionalmente, né? Você atendendo clientes e tudo mais.
Kátia, mas só para deixar claro para quem nos ouve, florais de Ba é uma técnica e aromaterapia é outra, né?
Ah, perfeito, Marcele, é verdade. As duas, só para a gente poder, perfeito, para a gente poder esclarecer, as duas integram o que a gente chama de práticas botânicas. E elas recebem esse nome porque são derivadas, né? Tanto os florais de Ba quanto os óleos essenciais, os óleos essenciais são os objetos de estudo da aromaterapia, né? O estudo e o uso dos óleos essenciais é o que compete à aromaterapia. Tanto os florais quanto os óleos essenciais, a sua fonte de extração é a natureza, é botânica. Então, por isso que nós chamamos a aromaterapia e os florais de Ba como terapias botânicas, mas são terapias diferentes. E uma diferença legal, Marcelo, se você me permite só colocar para ficar claro, né, para as pessoas.
Claro, pode falar.
Os florais de Ba, eles trabalham com a parte emocional. Eles têm, nós, enquanto seres humanos, né, trabalhamos com os quatro níveis: o físico, o mental, o emocional e o espiritual. Então, nós somos, enquanto seres completos, integralmente, compomos esses quatro níveis. O floral de Bach, ele é indicado para o nível emocional. Então, a maneira como você lida com as situações. Não existe um floral indicado para uma situação física. Então, por exemplo, vamos imaginar agora nessa situação de confinamento, né? Então, alguém assistiu alguma reportagem e ficou impressionado e, de repente, sentiu medo. Existe um floral de Bach que pode ser indicado para essa questão do medo. Agora, vamos imaginar que vem uma pessoa, né, uma mãe, perguntando como é que ela pode auxiliar o filho que veio da escola e está com piolho. Não existe nenhum floral que vá ser indicado para uma situação como essa, porque a situação é física. Ao passo que a aromaterapia, ela trabalha com os quatro níveis. Nós temos à nossa disposição óleos essenciais que irão atuar no físico, no mental, no emocional e no espiritual. Então, da mesma maneira que seria possível, pela aromaterapia, utilizar um óleo essencial para aquela questão do medo, né? Então, a pessoa ficou com medo ou ficou ansiosa, em virtude dessa situação da qual estamos vivenciando, nós podemos trabalhar com óleo essencial. E se por acaso a mãe estivesse perguntando como é que ela poderia fazer para poder lidar com essa situação do filho que voltou da escola e está com piolho, tem um óleo essencial que ela vai poder passar para eliminar os piolhos. Então percebe que são situações onde a aromaterapia, em termos de óleos essenciais e de abrangência de atuação, ela tem um campo maior do que os florais.
Bacana, e agora eu fiquei curiosa, qual óleo seria indicado contra piolho?
Ah, o óleo de titri, melaleuca, poderia
Legal.
Ser usado, né? Poderia passar um óleo carreador, diluiria o óleo essencial e passaria na cabeça e você poderia trabalhar com essa questão do piolho e no caso do medo, por exemplo, poderia se utilizar um óleo essencial de tomilho também, né? Diluído e fazer uma massagem, fazer uma inalação para poder nos ajudar a lidar com essas emoções.
Bacana, muito curioso. E Kátia, eu queria que você explicasse para a gente quais as aplicações. Então, você comentou agora que não dá para usar o óleo essencial sozinho, né? Você precisa de um óleo vegetal carreador. Então, eu imagino que a gente possa aplicar na pele, inalar, como você já falou. Quais são os outros usos?
Assim, para a utilização dos óleos essenciais, existem dois óleos essenciais que são indicados que você poderia até utilizar puro na pele. Isso quer dizer abrir o frasquinho e simplesmente pingar a gotinha diretamente, né? Neste caso, nós temos o óleo essencial de lavanda, né? E o óleo essencial de titri. Fora esses dois, a recomendação sempre é que toda vez que se vá usar um óleo essencial, se utilize também de um óleo vegetal. Aí, no caso, esse óleo vegetal pode ser a semente de uva, semente de cenoura, o óleo de jojoba, germe de trigo, gergelim. E por que nós utilizamos o óleo vegetal? Primeiro, porque você tem uma questão também de ter uma maior abrangência. Vamos imaginar que você vai fazer uma massagem, né? Se você pingar uma gotinha do óleo essencial e for fazer essa massagem, no momento em que você espalha, ele vai ter um campo de abrangência e ele vai penetrar muito rápido na pele. Ao passo que se você utiliza com o óleo carreador, então você pega o seu óleo essencial e põe as suas gotinhas num potinho com o óleo vegetal de gergelim, por exemplo, você tem a possibilidade de abranger uma área maior. O óleo essencial, ele vai se integrar ao óleo vegetal e você vai poder espalhar esse óleo vegetal de uma forma, o óleo essencial, de uma forma mais uniforme e abrangendo uma área maior também, né? Além disso, é uma questão de segurança para você poder utilizar os óleos essenciais da melhor maneira possível, com todas as suas propriedades terapêuticas, ele ser diluído em um óleo vegetal.
Legal. Então, quais são as maneiras que a gente pode aplicar? Direto na pele, colocando num difusor, quais os outros jeitos, digamos assim?
Certo. Existem diversas maneiras da gente poder utilizar os óleos essenciais. O interessante é que as portas de entrada sempre acabam sendo essas duas vias, ou as vias respiratórias ou a via dermal, né? Então, para que você utilize o óleo essencial, por exemplo, você pode fazer, como você falou, colocar o óleo essencial num difusor, né? Ou então num vaporizador. Tem alguns que são elétricos, né, que você utiliza na tomada. Então, você pode, algumas pessoas pingam o óleo essencial direto no difusor. Uma dica que é interessante é você poder, antes de colocar no difusor o óleo essencial puro, você diluir este óleo essencial em um pouquinho de álcool de cereais, é uma quantidade mínima, né? Para você poder depois misturar na água. E aí, no momento em que o vaporizador ele vai aquecendo essa água, e essa água vai evaporando e vai aromatizando o ambiente, você tem um maior aproveitamento. Muitas pessoas reclamam que usam esse vaporizador de tomada, né? E que quando termina, fica uma borra no final, fica, né, como se fosse uma parte do óleo mesmo, né? Então, nesse sentido, se você consegue diluir ele no óleo, o óleo essencial, no álcool de cereais, e depois colocar na água, você garante que todo o óleo que você colocou ali realmente vá para o ambiente, né? Então, é um cuidado simples, mas é que é muito eficiente para a gente poder utilizar. Além disso, você tem também o colar aromático, né? Então, existem vários colares que possuem um refil. Nesse refil, você pode pingar a gotinha do óleo essencial para você poder inalar enquanto você está fazendo o seu trabalho, enfim, a sua atividade. Além disso, tem também o inalador pessoal. Ele funciona, ele é bem parecido, Marcele, com... Antigamente nós usávamos aquele Vick Vaporub em bastão, né? Então ele é parecido com um bastãozinho. A diferença é que dentro dele vem como se fosse um rolinho, né? Parecido um rolinho de algodão. Você pode pingar o óleo essencial, fechar nesse inalador, e aí você, como ele tem uma tampa, você anda com ele, né? É muito prático para você carregar e fazer a sua inalação durante o dia. Tem também alguns pets. Esses pets, eles são bem parecidos com... Tem alguns adesivos que já foram feitos para alguns indicados para as pessoas deixarem de fumar. É um adesivo que as pessoas colocam na pele, né? Uhum. Esse PET é muito parecido com esse adesivo. A única diferença é que nesse PET tem o óleo essencial. Por exemplo, o óleo essencial de lavanda. Então você abre. Quando você coloca esse adesivo na sua pele, você fica com o aroma da lavanda para você poder inalar. E, ao mesmo tempo, é prático, porque é só você colocar, né? Ele tem uma cola, que é testada dermatologicamente, você pode colocar ela no seu corpo e você fica com o seu pet. Alguns pets, inclusive, eles são em branco, para você justamente poder pingar o óleo essencial que você quiser. E alguns já existem com um óleo essencial prontos, né? Como o de menta, o de mandarina, o de lavanda. Além disso, quando a gente faz a diluição do óleo essencial no óleo vegetal, nós podemos utilizar também para fazer massagem, né? Tanto a automassagem, o nosso autocuidado, quanto a massagem no outro também, né?
E dá para ingerir alguns óleos essenciais, Kátia?
Na verdade, a gente, assim, existem óleos essenciais que são, que é possível sim você fazer a ingestão dos óleos essenciais. O único detalhe que eu achei muito interessante, a Rhiannon Lewis, que também é uma aromaterapeuta, ela mora na França e ela é responsável por organizar a Botânica, né, que é uma feira internacional que também trata sobre aromaterapia. Ela disse uma frase uma vez que eu achei excelente, né? Os óleos essenciais, eles podem ser ingeridos. A diferença é, depende da sua intencionalidade, o porquê você vai ingerir esse óleo essencial, e um outro fator extremamente importante, a questão de você analisar a matéria aromática da onde veio esse óleo essencial. Então, por exemplo, existem óleos essenciais que são provenientes de plantas das quais nós ingerimos. Então, por exemplo, nós temos o óleo essencial de alecrim, o óleo essencial de limão, o óleo essencial de laranja. Esses óleos são provenientes de fontes das quais nós ingerimos. Então, aí você já tem uma propensão, é uma indicação do óleo essencial que você poderia ingerir. Agora, existem óleos essenciais que a gente, cuja a matéria-prima não faz parte desse nosso processo de digestão, como, por exemplo, um óleo essencial de sândalo, né? As pessoas não comem sândalo, então não seria indicado que fosse feita a ingestão desses óleos essenciais. Além do mais, tem um detalhe importante, né? Muitas pessoas comentam que pingam óleo essencial na água e depois tomam a água. A questão de você pingar o óleo essencial na água, Marcele, quando você ingere, o óleo ele não se mistura na água. Então, quando você coloca ele na água, ele, no momento em que você ingere, você corre o risco dessa gotinha do óleo essencial parar na mucosa da boca, do esôfago. Então, veja, quando a gente fala da ingestão de óleo essencial, é porque o desejo é que esse óleo essencial possa chegar até o estômago, o intestino, e assim percorrer, né, o seu caminho até chegar na nossa corrente sanguínea. No momento em que você faz uma ingestão de um óleo essencial e ele não chega até onde ele precisa ser ingerido, ele para pelo meio do caminho, você já perdeu a sua finalidade. Então é muito importante, no momento em que se faça a ingestão do óleo essencial, que seja em um meio também, né, oleoso, para que ele possa diluir esse óleo essencial e para que você possa realmente garantir a ingestão dele. O ideal, o certo, é que esse óleo essencial fosse ingerido em uma cápsula, porque no momento em que você ingere a cápsula, certamente ela chegará até o seu estômago. E na hora que ela for quebrada no estômago, aí você tem a atuação do óleo essencial. Então, assim, a ingestão, ela pode ser feita. Inclusive, é a linha francesa, né? A aromaterapia da escola francesa, ela é toda pautada nessa questão da ingestão dos óleos essenciais. Mas há que se ter cuidado para se fazer esse processamento. Não seria simplesmente abrir o óleo e tomar, né? É preciso que se tenha alguns cuidados.
Na verdade, né, Kátia, para consumir de qualquer jeito, qualquer óleo essencial, o ideal é que um profissional seja consultado, né? Porque você precisa dosar a quantidade, né, que vai ser consumida.
Exatamente. E essa é uma questão fundamental, porque quando você fala da dosagem, nós estamos falando e relacionando diretamente a questão da segurança. O óleo essencial, ele pode trazer muitos benefícios. O tratamento feito com da aromaterapia pode trazer muitos benefícios, desde que ele realmente tenha a sua efetividade pautada nessa questão da segurança. É preciso observar, porque a gente tem aquele velho ditado, né, que o meu remédio e o meu veneno é o mesmo, o que muda é a dose, né? Então isso também se aplica à aromaterapia. Nós tivemos um caso bem interessante, Marcele, de uma aluna, né? Nós estávamos comentando sobre o uso do óleo essencial de lavanda para poder dormir à noite, combater insônia. E você pode pingar uma gotinha, né, nos pulsos, fazer uma massagem nos pulsos e inalar. E algumas pessoas gostam de pingar uma gotinha no travesseiro. E é interessante porque ela comentou dessa questão da insônia e provavelmente o que ela gravou foi, né, a lavanda, insônia e gota no travesseiro, mas não a quantidade. Quando nós tivemos a aula seguinte, foi bem interessante que ela disse: puxa, mas eu usei o óleo essencial de lavanda e eu não consegui dormir, né? E nós perguntamos: é mesmo? Mas como você utilizou? Ela falou: ah, eu pinguei 12 gotas. Então, 12 gotas é muita coisa, né? E aí nós explicamos, realmente não iria dormir mesmo, né? Porque você tem o excesso e aquele aroma, ele fica impregnado. E para muitas pessoas, a lavanda tem esse efeito anfotérico, né? Ela pode tanto relaxar, como ela também pode deixar ativo, né? E 12 gotas de lavanda é muita coisa. Você não tem a necessidade de usar essa quantidade. Então aí o efeito foi adverso, percebe? Por isso que é importante, como você disse, consultar um profissional para que você possa saber exatamente a dose, né? Como é que você vai ministrar o uso desse óleo essencial.
O danado é concentrado, né, Kátia? Porque geralmente, eu sou formada também em aromaterapia, a gente pinga 2 gotinhas e já tem ótimos resultados.
Exatamente, isso mesmo, porque essa é a palavra-chave, né? O óleo essencial, ele tem, como a gente estava comentando, por exemplo, das práticas botânicas, a fitoterapia, ela entra dentro desse range das práticas botânicas. Então, quando você imagina, por exemplo, um chá de camomila, Você tomando um chá de camomila, que é muito comum, né, e nós fazemos isso, você usa uma certa quantidade das florzinhas de camomila. Então você imagina que no óleo essencial, essa quantidade é muito maior, a concentração é muito grande. Então quando a gente fala assim, uma gota, é realmente porque uma gota é o necessário. Uma gota de lavanda, existem várias flores de lavanda dentro dessa gotinha. Várias flores de camomila em uma gota do óleo essencial de camomila. Então, realmente, não tem a necessidade de ser mais do que isso, né? Por isso que é importante ter essa noção da quantidade adequada para ser utilizada para que você possa obter o resultado desejado, né? Senão fica, nesse caso, igual essa aluna, né? O efeito acaba sendo adverso. Então, assim, a concentração, essa é a palavra-chave mesmo, Marcele, concentração. Existe uma concentração muito grande na gota de óleo essencial da matéria-prima da qual ele foi extraído. Então, não se precisa de grandes quantidades.
Kátia, agora sim, o mundo, é claro, né, vive um momento com muitos desafios, muitas questões envolvidas, né, emocionais, econômicas, sociais, de saúde, é claro. Quais óleos essenciais podem nos ajudar na questão de diminuir a ansiedade, por exemplo?
Certo. Para diminuição da ansiedade, nós podemos trabalhar com a nossa querida lavanda, né, porque ela tem componentes químicos que atuam nessa questão, então vão promover o relaxamento, né, necessário para a gente poder se manter no aqui e no agora. Existem óleos essenciais, como por exemplo também o óleo de mandarina, né, mandarim, é um óleo bastante relaxante, é um óleo calmante. E nós temos também o óleo da camomila. Da camomila nós temos duas flores, Marcele, que a gente extrai o óleo essencial. Tem o óleo da camomila romana, né, e o óleo da camomila alemã, né? Nessa questão de poder lidar com a ansiedade, o óleo de camomila romana é bastante indicado também.
E doenças respiratórias, Kátia?
Para tratar doenças respiratórias, nós temos óleos essenciais assim, que possuem excelente ressonância com o nosso sistema respiratório. Entre eles, nós podemos destacar, por exemplo, o óleo essencial de eucalipto, que já é também bastante conhecido nosso e bastante utilizado na questão de, através da vaporização, como a gente falou, né? É possível você usar e também nos colares aromáticos. E além do óleo de eucalipto, a gente também tem, por exemplo, o óleo de frankincense, que é bastante indicado para o nosso sistema respiratório, e o óleo das coníferas, né? As coníferas nos fornecem óleos essenciais ricos em componentes químicos que atuam no nosso sistema respiratório, justamente assim, abrindo, limpando, purificando, para que a gente tenha esse trato da forma mais, uma forma mais benéfica, para que a gente possa ter a nossa respiração de uma forma bem tranquila, né? E assim, quando a gente fala de purificar, é tirando mucos, catarros, inclusive mucos espessos do pulmão, né?
Contra o medo, tem também algum óleo que nos ajude?
Sim, nós temos, por exemplo, o óleo essencial de tomilho, né? Inclusive, o óleo essencial de tomilho, ele é conhecido como óleo da coragem, é o nosso Hércules. E a gente pode trabalhar com a inalação do óleo essencial de tomilho para lidar com essa emoção do medo.
Kátia, os óleos têm contraindicações ou efeitos colaterais?
Na verdade, Marcelo, como a gente disse, dentro daquela margem de segurança, né, os óleos sempre usados diluídos, tem a margem de segurança que a gente fala de 1 a 3%, então a gente não precisa usar muitas quantidades, não é necessário. Dentro dessa margem, os óleos essenciais, eles são seguros. Alguns óleos, eles podem apresentar características neurotóxicas ou hepatotóxicas, mas aí nós estamos falando de uma quantidade que está além daquela que é a margem indicada pela questão da segurança. Então, dentro dessa margem de segurança, nós temos assim, um trabalho efetivo feito com os óleos essenciais, e na verdade não há assim um efeito colateral. O que pode acontecer, e às vezes se tem essa confusão, O nosso sistema olfativo, ele é ligado direto ao sistema límbico. No sistema límbico do nosso cérebro, então tudo que você inala, né, você inalou, esse aroma vai atingir direto este ponto, que é a região, uma das regiões mais primitivas que nós temos no nosso cérebro. Quando esse aroma chega no sistema límbico, nesse sistema límbico nós temos, por exemplo, armazenado as nossas emoções, as nossas memórias. Então nós já tivemos situações de estar no mesmo lugar e as pessoas inalarem, fazerem essa experiência olfativa, inalarem um óleo essencial, e no momento que elas inalam um óleo essencial, uma delas simplesmente começou a chorar, né? Então veja, esse óleo, ele acessou uma lembrança, uma memória, uma situação da qual ela entrou em contato e assim permitiu-se, né, essa reação e essa sensação. Deu vazão a esse sentimento. Nesse caso, as pessoas falam, puxa, mas esse é um efeito colateral, então se eu inalar tal óleo, eu vou cheirar, eu vou chorar, se eu inalar tal óleo, eu vou ficar sonolento, se eu inalar tal óleo, a gente não tem, na verdade tem a forma de atuação do óleo e o que ele pode provocar em algumas pessoas, que são reações que fazem parte do seu range de atuação e não necessariamente um efeito colateral. Então é preciso só tomar cuidado com isso, né? Dentro da nossa margem de segurança, existem sim, como eu falei e repito, componentes químicos que são neurotóxicos e hepatotóxicos. Mas para isso é quando eles são utilizados fora dessa margem de segurança. Usando dentro da recomendação, principalmente como você disse, consultando um profissional, os óleos essenciais, eles são muito seguros para poder serem trabalhados e, inclusive, incluídos como uma ferramenta de auxílio para o nosso dia a dia mesmo.
E é possível aplicar óleos essenciais em pessoas de todas as idades, Kátia? Estou dizendo assim, bebês, idosos?
Sim, na verdade, nós temos condições de utilizar os óleos essenciais. Você imagina assim, desde, né, de crianças pequenas e até com os mais idosos. Só para você ter uma ideia, Marcele, nós temos pesquisas, né, que comprovam a eficácia do uso do óleo essencial de lavanda para o tratamento de demência, né, em pessoas já da melhor idade, né? E nós também temos pesquisas já comprovadas do uso de óleos essenciais em bebês, do mesmo óleo essencial da lavanda, para ajudar essas crianças a dormirem melhor. Então, é possível você utilizar os óleos essenciais. Existem alguns que são mais recomendados, não é? Para adultos. Então, existem alguns óleos que a gente acabaria não usando com crianças e idosos, porque realmente não é necessário, porque é uma gama muito grande de óleos essenciais e tem alguns que já são específicos. Mas eu posso usar óleos essenciais desde crianças e bebês até as pessoas com mais idade.
Bebês de qualquer idade, recém-nascido, por exemplo?
Neste caso, Marcelo, a gente usa exatamente com bebês recém-nascidos, mas para você ter uma ideia, já foram feitas pesquisas, né? E tem uma pesquisa que foi desenvolvida na Indonésia, pela Escola de Enfermagem, né, na universidade lá na Indonésia, onde se usou o óleo essencial de lavanda para poder auxiliar crianças que tinham distúrbios do sono, para reduzir esses distúrbios. E isso foi usado com bebês de 6 a 12 meses. Então a gente não usa exatamente com recém-nascidos, mas veja, a partir dos 6 meses de idade a gente já pode usar os óleos essenciais. Nesse caso, foram feitas massagens, né, nesses bebês durante 30 minutos por 3 dias consecutivos. E eles usavam a lavanda, o óleo essencial de lavanda, diluído em um óleo carreador. E o resultado dessa pesquisa foi bastante interessante, porque assim, comprovou-se que foi efetivo o uso do óleo essencial de lavanda para reduzir esses distúrbios do sono nesses bebês, né? E principalmente assim, para poder manter um sono mais constante, sem interrupção e tranquilo. Então, é possível a gente usar os óleos essenciais, como eu falei para você, desde bebês e até pessoas com mais idades. Nós também temos assim, pesquisas interessantes do uso do óleo essencial, como eu falei, na redução da questão da demência, e inclusive no tratamento para pessoas também com o mal de Parkinson. Né? Teve uma pesquisa também que foi feita e foi publicada no livro da doutora Adriana Nunes, né? A base da química dos óleos essenciais e da aromaterapia, onde foi usado o óleo essencial de lavanda na aromatização do ambiente em quartos dos pacientes que tinham a doença de Alzheimer. Né? E houve uma melhora bem significativa em relação à memória, a diminuição da agitação desses pacientes e, inclusive, a diminuição da violência. Então, aqui são dois exemplos, só para a gente poder deixar claro que, sim, realmente é possível você trabalhar com os óleos essenciais em todas as idades e em todas as fases, né, do ser humano.
Bacana, Kátia. E, assim, para a estética, os óleos essenciais também ajudam... Eu não gosto de falar essa palavra rejuvenescimento, porque eu, né? Mas é possível, sim, em relação a melhorar a hidratação do rosto, combater linhas finas, celulite, estrias, enfim.
Marcele, é possível, sim, trabalhar com os óleos essenciais dentro dessa questão da cosmética. Nós temos, inclusive, a Marguerite Murri, uma bioquímica e cosmetologista do Reino Unido. Ela era austríaca e ela desenvolveu um trabalho no Reino Unido. O trabalho dela foi pioneiro em relação à absorção da pele, dos óleos essenciais pela pele. E ela, para você ter uma ideia, fez um trabalho, escreveu um livro, cujo título do livro justamente é esse, O Segredo da Vida e da Juventude, do quanto os óleos essenciais podem ser utilizados para nos manter, né, não só internamente, mas até mesmo essa questão externa da pele, do cuidado com a nossa pele, para nos manter saudáveis e jovens. Jovens nesse sentido, né, dessa pele jovial, de você poder trabalhar e cuidar, inclusive, dessa questão das rugas e outros detalhes. Então, o óleo essencial, ele também pode ser indicado para isso. E tem uma frase dela que eu gosto muito, ela dizia assim, a gente procura sempre utilizar o óleo essencial com essa visão da cosmetologia e sempre com essa ideia de não simplesmente de acrescentar mais anos à nossa vida, mas acrescentar mais vida aos nossos anos, né? Ter essa vida Perfeito. Saudável. E com os óleos essenciais é possível se fazer esse trabalho dentro da área da cosmetologia também, porque inclusive existem vários cremes que já são desenvolvidos para essa questão, você poder hidratar, você poder nutrir a pele, e mesmo quando você faz a diluição do óleo essencial no óleo vegetal, às vezes as pessoas ficam com certo receio e dizem, puxa, mas eu vou passar um óleo na pele para combater a oleosidade? Isso, exatamente, né? Nós temos óleos essenciais que ajustam, óleos essenciais indicados para a pele seca, óleos essenciais indicados para a pele normal, né? E óleos essenciais indicados para a pele oleosa. E a função, nesse caso, de todos eles, é justamente equilibrar essa produção sebácea da pele. E os óleos essenciais são bastante eficazes para isso, e principalmente quando associados com óleos vegetais, né? Como, por exemplo, o óleo vegetal de gergelim, ele é riquíssimo em vitamina E. Então, a hora que você faz um óleo essencial diluído num óleo vegetal de gergelim, no momento em que você passa isso na pele, você já tem essa hidratação e essa nutrição proveniente também do óleo vegetal. Então é possível, sim, já tem vários produtos desenvolvidos, inclusive, para essa questão de tratar a parte estética, né? A parte cosmética com o uso dos óleos essenciais.
Qual óleo essencial, por exemplo, ajudaria a controlar a oleosidade do rosto, Kátia?
Marcela, em relação ao cuidado da pele, para equilibrar, né, a oleosidade, uma das recomendações que nós temos na aromaterapia é o uso do óleo essencial de lavanda. Porque esse óleo essencial de lavanda, além de ele ter propriedades que são tônicas, ele também é adstringente, é cicatrizante e, inclusive, anti-inflamatório. Justamente porque ele tem esses efeitos, né? E em função da sua composição química, ele também é indicado no tratamento da pele, para você fazer limpezas de pele, no tratamento também de acnes. Se for o uso do óleo essencial para poder fazer uma hidratação, né? A pele está ressecada, para combater a flacidez. Então, nós podemos utilizar o óleo essencial, por exemplo, de palma rosa, né? Esse óleo essencial de palma rosa, ele vai manter o equilíbrio da hidratação da pele. O óleo essencial, a gente estava falando da questão da oleosidade, né? A questão da oleosidade também nos remete àquela pele que é acneica. E o óleo essencial indicado para combater essa questão da acne é o óleo essencial de titri, porque ele é bactericida, ele é antifúngico, ele é antisséptico, então ele também ajuda a poder controlar essa oleosidade da pele. E também tem aquela questão que você havia falado antes, né, do rejuvenescimento, no sentido de manter essa pele com um aspecto, uma aparência jovial. Nesse caso, nós também podemos nos beneficiar com os óleos essenciais, como, por exemplo, o óleo essencial de gerânio e o óleo essencial de patchouli. Esses óleos nos ajudam nessa questão do rejuvenescimento, porque eles combatem os radicais livres, que é justamente os elementos que acabam causando o envelhecimento da pele. Então, você pode fazer, por exemplo, um óleo essencial de um óleo vegetal de jojoba. Esse é um óleo também indicado para poder equilibrar a oleosidade da pele. Você pode utilizar ele como base. E aí, em cima dessa base, de acordo com a sua intencionalidade. Então, para essa questão da pele jovial, né, do rejuvenescimento, usar o gerânio e o patchouli para poder equilibrar a oleosidade. Então, a gente associa com o óleo vegetal de jojoba o óleo essencial de lavanda e, no caso da pele com acne, o óleo essencial de titri. Lembrando que também, como eu disse, o óleo de palma rosa é excelente para poder auxiliar na hidratação da pele. Então, nós temos várias opções dentro da aromaterapia e dos óleos essenciais que podem nos ajudar a cuidar dessa questão de ter uma pele bonita, né, e saudável e jovem.
Kátia, de novo a gente reforça a importância para quem nos ouve que é preciso procurar um profissional, né, para fazer uso desses óleos. O óleo, por exemplo, de laranja, de limão, para fazer esse óleo... O produtor utiliza a casca e tem uma substância que pode queimar se a pele tiver contato com o sol, é isso?
É isso mesmo. Que a gente fala que é o efeito fotossensibilizante, né? Então, por exemplo, esses óleos cítricos que você citou e também a questão do óleo, por exemplo, de bergamota, né? São óleos que a gente, fazendo a utilização desses óleos, não se expõe aos raios solares, né? Porque ele pode justamente, ele tem uma composição, um elemento químico, que no caso, quando ele tem uma exposição direta ao sol, ele pode causar mancha na pele, né? Então, inclusive, existem até óleos essenciais, por exemplo, de bergamota, que vem na sua sigla, Marcele, escrito, né? LFC, que seria assim, livre de furanocumarinas. É justamente as furanocumarinas, que é o componente químico que eu comentei com você, que esse componente ele está presente na maioria nos óleos cítricos. E esse componente, se você utiliza esse óleo essencial na pele e depois você sai para exposição aos raios ultravioletas do sol, ele causa mancha na pele. Então, alguns já são até produzidos sem esse componente justamente para se evitar isso. Então, é muito importante reforçar essa sua colocação justamente porque você está usando óleo que é para tratar da pele. Então, a gente acabou de falar, né, de ter uma pele jovem, uma pele bonita, uma pele saudável. E você tem um óleo essencial que pode contribuir para isso, porém é preciso ter atenção à forma como ele vai ser usado para justamente que não ocorra o efeito ao contrário, em vez de ele tratar da sua pele fique manchada, né? Então, tendo o cuidado de sempre que usar os óleos cítricos, não sair à exposição ao sol para não ter essa questão, né? Esse efeito fotossensibilizante.
Perfeito, Kátia. Muito grata. Muito grata pelas informações, pela entrevista. Queria que você deixasse, por favor, as suas redes sociais para quem quiser entrar em contato com você.
Ah, perfeito. É, Marcele, eu que agradeço por essa oportunidade. Eu fico muito contente, porque quando a gente fala sobre essa questão das práticas botânicas e mais especificamente nessa questão da aromaterapia, para a gente é importante porque são elementos que nos permitem cuidar de nós, né, e dos outros de uma maneira mais natural e de uma maneira integral, né, de você poder levar em consideração o ser humano como um todo. Então, assim, nesse trabalho da aromaterapia, também fui coautora do livro, né, O Diário Aromático, com os óleos das escrituras sagradas, que trazem também exemplos de óleos essenciais que a gente pode usar, inclusive nessa nossa jornada de autorreflexão e de autoconhecimento. Então eu vou deixar aqui o perfil do Instagram, né, do livro, que é justamente o título do livro é o Diário Aromático com os óleos essenciais das escrituras sagradas. E o perfil é OE, né, que é a abreviação de óleos essenciais, OE, _, das escrituras sagradas. Então, ali tem algumas informações sobre os óleos essenciais também. E o outro perfil é o também do Instagram, o Aromatic Witch, né, que é justamente para tratar desses assuntos com posts e dicas e contatos e cursos para as pessoas que estiverem interessadas em adentrar essa jornada pelo caminho aromático.
Kátia, eu vou pedir para você soletrar o segundo Instagram que você comentou, Aromatic Witch.
Ah, perfeito. Então tá. Bom, o Aromatic, né, é porque é do a questão do aroma, né? Então, soletrando o perfil. THE, que é o D, né? THE, _, Aromatic, AROMATIC, _, Witch, WITCH.
Perfeito, Kátia. Muito grata novamente. Obrigada por tudo.
Muito obrigada, Marcela. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Obrigada.
Gratidão a você também que nos acompanhou até agora e até a próxima. Tchau.